3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
O Estado tem que ser leal com o delator, mas o delator também tem que ser leal com o Estado.
A gente pode discordar.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser o...
A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, horário de Brasília. Conectando você com os fatos, com a notícia, Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
A rede da informação. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Boa tarde, seja muito bem-vindo. Hoje, terça-feira, dia 9 de julho de 2019. A vida prossegue no futebol nacional depois da Copa América, o Brasil campeão. Vamos retomando a vida aqui, Rafael Tebas, com Copa do Brasil, Campeonato Nacional, a Libertadores também vai recomeçar.
É verdade, Márcio Espímpolo. Boa tarde.
Boa tarde,
boa tarde aos ouvintes da Pan. O frio chegando, né? É verdade, muito frio em São Paulo, em várias regiões do país também. Nos acompanhe através do YouTube, o Jovem Pan Esportes, né? E também mande a mensagem no nosso WhatsApp, o 931-200-620. 931-200-620. Amanhã tem jogo, Palmeiras em campo, tem Copa do Brasil, Espímpolo.
Tem, a Jovem Pan vai acompanhar jogo duro, hein? Amanhã Palmeiras e Internacional, Nilson César vai dar um recado na Arena do Palmeiras. Jogo complicado, hein, Gabriel Dias? Boa tarde, Gabriel Dias.
Boa tarde, Espímpolo, Tebas, amigo da Jovem Pan. Em tese, é muito interessante essa volta depois da Copa América, né? Nós vamos ter jogos importantes na Copa do Brasil, tem Clássico em Minas, tem esse jogo do Palmeiras com o Inter, não é muito fácil Copa do Brasil, ainda mais para essas equipes que estão lutando pelo título e, principalmente em Clássicos, infelizmente, o problema é que depois dos jogos, muitas partidas deixam a desejar. No papel, é tudo muito bonito. Depois que a bola para de rolar, a gente volta a viver o bom e velho, entre aspas, futebol brasileiro.
Vamos às manchetes, Tebas?
Vamos nessa, as manchetes para você agora aqui no Camisa 10. Vamos nessa.
Após um desempenho ruim na pausa para a Copa América, o Corinthians se preocupa agora com a partida diante do CSA no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa é que alguns jogadores sejam liberados pelo departamento médico e Cássio e Fagner se reapresentem nesta quarta-feira.
Cuca esboça time titular que deve ir a campo no sábado contra o Palmeiras. Pablo deverá começar como titular.
E o Santos se reapresenta com caras novas. Delis Gonzalez, Soteldo e Brian Ruiz voltam a integrar o elenco do Peixe.
E o Palmeiras tem jogo amanhã pela Copa do Brasil. Jogo importante contra o Internacional. William Bigode pode ser novidade, Spimpolo.
Isso e muito mais a partir de agora para você no Camisa 10, que só está começando. Mande a sua pergunta, o seu comentário, fique à vontade aqui no chat do YouTube. Não tão à vontade assim, porque tem gente que passa dos limites, né?
É, verdade. Tem umas pessoas aí que passam um pouco dos limites, né? Enfim, tem que ficar um pouco tranquilo às vezes, né, Espírito?
É, fica falando muita bobagem e tal, né? Achou a credencial já no taxista?
Achei, nossa, isso foi complicado, mas felizmente. César, grande abraço ao taxista César.
Motorista aí. Muitos jogos da Copa América ele vai ter que usar, né?
O Santos me salvou.
Conta de que perdeu a credencial da Copa América agora que acabou a Copa América, né?
Não, já tinha me dado conta antes. Eu tava no táxi colocando agasalho frio em São Paulo, deixei cair a credencial, mas já tô salvo. Grande César.
Memória, né?
Meio-dia e 5. Vamos ao intervalo, na sequência. Tem muita coisa pra você aqui no Camisa desta terça-feira. Feriadão, mas toda a equipe tá aqui, ó. Trabalhando, trabalhando.
É isso aí.
Porque aqui, ó, é trabalho, como diz Muricy Ramalho. Já já voltamos, hein? Meio-dia e 9 aqui no Camisa 10. Vamos começar pelo Palmeiras, que joga amanhã contra o Internacional.
É, volta a campo finalmente, né, Márcio Espímpolo? Né?
Agora saudade a bola do Palmeiras. Volta a rolar aqui no futebol nacional.
Jogos oficiais. Da Copa América, né? Exatamente. Amanhã tem Palmeiras em campo pela Copa do Brasil. Jogo marcado para o Allianz Parque às 21 horas e 30 minutos. Mas o Palmeiras, né, pegando aí, fazendo um apanhado do que aconteceu ao longo da Copa América, jogou 3 vezes, né? Jogos amistosos não oficiais. Perdeu para o Guarani em Campinas por 2-1. Venceu o Oeste na Academia de Futebol por 2-1. William Bigode até atuou nesse jogo. Depois empatou 2-2 com o Operário do Paraná com o time reserva. Então foram 3 jogos, uma vitória, uma derrota e um empate do Palmeiras ao longo da Copa América. William Bigode voltou a treinar, está relacionado, amanhã pode ser novidade do time, né? Começa no banco de reservas, pelo menos essa tendência, segundo o técnico Luiz Felipe Scolari. Ramires é o novo reforço, 32 anos, né? Joga um tempo contratado, mas faz um trabalho específico de recondicionamento físico, então Ramires não enfrenta o Internacional. E o Gustavo Gomes ficou mesmo no Palmeiras, né? Renovou seu empréstimo, então ele fica no Palmeiras e no próximo ano, 3 milhões de euros, mais ou menos aí 12 milhões de reais. Palmeiras vai pagar ao Gustavo Gomes, ao Milan, né, para que ele fique no Palmeiras na próxima temporada. O Guerra, o Verdão também renovou seu vínculo contratual por mais uma temporada e logo em seguida emprestou a equipe do Bahia. Então Guerra foi pro Bahia, assim como o zagueiro Juninho. Pro jogo de amanhã, Espímpolo, como você adora, casa cheia pro jogo de amanhã. Palmeiras e Inter, por enquanto, 30 mil já vendidos, uma sequência muito complicada, puxada pro Verdão, né? Tem amanhã jogo contra o Inter pela Copa do Brasil, é mata-mata. E no sábado tem clássico contra o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, jogo marcado para 7 horas da noite. Então uma sequência complicada pela frente, Espímpolo.
É verdade, é um jogo difícil, né, Gabriel Dias, pegar o Internacional, por mais que seja diante do torcedor do Palmeiras, o Inter tem um time ajeitado com jogadores de muita qualidade, é um jogo indigesto pro Palmeiras, hein, Gabriel?
É, e o Guerreiro agora que volta pro Inter, volta mais animado depois da passagem dele na Copa América, né, um destaque importante. Talvez a única competição onde os clubes brasileiros possam parar o Palmeiras por fato de ser mata-mata é a Copa do Brasil. A gente não pode se esquecer, na Copa do Brasil do ano passado o Palmeiras acabou caindo para o Cruzeiro. É, então esse jogo, que é o jogo da ida ainda, apenas o jogo da ida no Allianz Parque, pode mostrar muita coisa para o Palmeiras que tenta a Copa do Brasil também. Mas acho que o Palmeiras vence o jogo, vai ser um jogo equilibrado, talvez 1-0 para o Palmeiras, 2-1. Mas Palmeiras tem possibilidades porque joga em casa e em casa o Palmeiras é muito forte, né? Agora,
Gabriel,
sobre a renovação do Gustavo Gomes, rapidamente, engraçado, né? Hoje ele é um dos zagueiros, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, e quando ele chegou, veio do Milan de empréstimo, poucos acreditavam que daria certo, né? Principalmente porque lá no Milan ele era reserva. Então quando chegou no Brasil, surpreendeu muita gente.
É verdade, né? Sobre então o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, você acha então que em relação a pontos corridos tá liquidado?
Palmeiras já tá com uma mão na taça com muita facilidade.
É favorito mesmo, né, Spimpo? Palmeiras.
É, favorito, só pela qualidade do elenco, pela diferença que já conseguiu abrir. Palmeiras precisa fazer muita bobagem pra perder, né?
É, eu também acho que agora já, no Brasileirão, acho que a situação é muito mais tranquila. O Palmeiras deve ser campeão, essa é a minha opinião. Agora, Copa do Brasil, mata-mata, como diz, né, muita gente, aí o futebol é uma caixinha de surpresas.
E tem outra, né? O William Bigode, pelo jeito, tá próximo de voltar e
sim,
teve
amanhã...
uma importância muito grande no último ano do Palmeiras.
Amanhã ele vai ser relacionado, né? Essa é a informação, pelo menos nesse instante. Ele já atuou contra o Oeste em jogo amistoso na academia de futebol, jogou só 40 minutos, até um pouco menos, né? Então ele não tá 100% fisicamente, mas ele pode ser novidade amanhã contra o Internacional, Spimpolo.
Apesar que já vimos times com 11 pontos à frente perder o título,
ah,
né?
Ah, isso é verdade.
Mas não era o que o Palmeiras tem hoje.
Pelo
tanto
elenco,
que
né?
São assim, né?
Se perder vai ser uma derrota incrível.
Palmeiras tem muita opção no seu elenco, é, né? Meio de 13, Tebas.
Ah, o Renato Barcelos está por aqui, NBA. É, vai conversar com a gente um pouquinho. Como é que tá aí, Renatão? Tranquilo, feriadão?
Tranquilo, trabalhando aqui, plantão da Jovem Pan, como sempre. NBA Summer League aqui no Camisa 10. Pra explicar rapidinho aqui, a Summer League é um torneio onde os jogadores recém-draftados e draftados nos anos anteriores, mas que ainda não cavaram um espaço no time principal, disputam vagas para jogar a temporada regular da NBA. Destaque de ontem para o brasileiro Didi. Eu vou pedir pra nossa produção colocar os melhores momentos do Didi aqui pra gente.
O Piscite.
É, o Piscite. Ele foi draftado pelo New Orleans Pelicans. Ele anotou 13 pontos, deu 2 tocos, roubou 2 bolas e ainda manteve a média de 75% de arremesso da zona de 3 pontos, isso na vitória sobre o Chicago Bulls por 109-72. Apesar da boa atuação do brasileiro, é muito difícil que ele integre a equipe principal do New Orleans Pelicans, porque ele foi emprestado ao Sydney Kings da Austrália. Lá ele vai ter mais tempo de quadra e vai poder até aprender o idioma inglês, que é um idioma que ele ainda não domina. Quem chamou a atenção também foi o senegalês Takofol. Vou pedir para nossa produção também colocar um vídeo e vocês vão entender o porquê que esse jogador chamou a atenção. Com 2,31 de altura, o jogador do Boston
baixinho
se
ele,
destaca pela facilidade em pegar rebotes e enterrar sem pular praticamente.
Meu Deus.
Esse é um caso diferente do Didi. O Didi conseguiu ser draftado entre os 60 primeiros jogadores, diferente do Takofol, e por isso ele tem um contrato de exibição de apenas 10 dias de duração, mas ele ainda pode estender esse contrato. Espero que aconteça, porque é um jogador muito bacana de ser visto nas quadras, principalmente se ele for para a temporada regular da NBA, certo?
Beleza, Renatão.
Muito obrigado, boa tarde.
Obrigado.
Boa tarde, Barcelos. O olho brilhou quando falou do rapaz aí de 2,31.
Senegalês, né? 2,30 metros, alguma coisa
31.
Assim. 31, nossa.
2,31.
As mulheres baixinhas devem sofrer um pouco, né?
É praticamente o José Manuel de Barros, né? Perdi 15, vamos falar do Corinthians. E aí, André Ranieri, o que você tem do Corinthians, do Carille? Precisa melhorar, hein? Porque nos amistosos aí não vimos nada, hein? Prometeu que ia melhorar, ia ser um Corinthians diferente, mas e aí?
Fala, Márcio Espinho.
Não vi nada, hein?
É, boa tarde a você, boa tarde a Paulo Temas, Gabriel Dias, amigos aqui do Camisa 10. É verdade, né? O Corinthians, o cara, ele disse que ia aproveitar muito essa pausa para a Copa América e que o Corinthians voltaria jogando melhor. Claro que ainda não fez a primeira partida oficial pelo Campeonato Brasileiro, isso acontece no próximo domingo, né, diante do CSA na Arena Itaquera, mas o Corinthians nos amistosos apresentou muito pouco. Vale destacar que, em média, o Carille teve 8 desfalques, né, entre jogadores que estavam com a seleção brasileira, casos de Fagner e Cássio, e jogadores entregues ao departamento médico. E algo que ele falou muito, Márcio Espimplo, antes da pausa para a Copa América, é que ele queria testar o Cleison por dentro, uma espécie de trunfo do Carille.
É, vai dar trunfo.
Como o Everaldo, ele poderia jogar aberto pela esquerda, o Cleison poderia ser testado por dentro, e o Cleison foi testado...
Ele que usou esse termo trunfo, é por conta de vocês esse
não,
trunfo?
Não, eu que adaptei, mas ele
então
falou
tá
muitas vezes...
tá na tua conta o trunfo,
tá,
né?
Tá na minha conta, mas ele falou muitas vezes...
É uma interpretação
vezes...
sua, né?
É uma reinterpretação da realidade, trunfo, né? Ele falou Cleison, em várias oportunidades, trunfo, que ele desejava testar o Everaldo aberto e o Cleison por dentro. Não conseguiu o Everaldo aberto, colocou o Wagner Love, mas o Cleison contra o Londrina jogou por dentro e não foi bem, né? A realidade é essa, ontem... Até a gente trouxe a palavrinha do Clayson falando sobre isso. E hoje a gente traz a palavrinha do Regis, né? O Corinthians não foi bem nessa intertemporada aí, de 3 amistosos, venceu 1 contra o Vila Nova, mas também sem jogar muito bem, perdeu outros 2. E o Regis talvez tenha sido o destaque do Corinthians. Ele, inclusive, marcou 2 gols e ele fala sobre isso, ter aproveitado as oportunidades nessa pausa para a Copa América.
Eu fico feliz pelo momento de estar tendo a oportunidade de vestir essa camisa, de estar podendo atuar, né? Mais feliz ainda pelos gols. A gente fica triste por ser, mesmo sendo um amistoso, a gente perder, mas isso faz parte, é uma preparação. E o pensamento total agora é, no domingo, a gente tem uma semana cheia aí para voltar forte aí, corrigir os erros para fazer um ótimo final de campeonato.
Aí então a participação do Regis, né? O técnico Fábio Carilli, que tem Gil agora, zagueiro que foi contratado nessa pausa para a Copa América, um retorno importante, logo mais já deve ser titular do Corinthians, né? Ele que briga por uma posição ali com o Manuel e Henrique, então não deve ter grandes dificuldades em assumir a titularidade. E o Cássio e o Fagner são esperados na quarta-feira, ganharam 2 dias de folga e se reapresentam nesta quarta-feira. E alguns jogadores estão entregues ao departamento médico. O técnico Fábio Carilli espera poder contar ao menos com alguns deles, né? Casos de Michel Macedo, que tem uma contratura na coxa, Jadson, dores musculares, Ramiro, também dores musculares, Clayson e Everaldo em transição física após fortalecimento muscular. O Gustavo tem um incômodo na coxa. Então são alguns atletas aí que estão entregues ao departamento médico. Rafael Tebas destacou aqui fora do ar, o Corinthians tem 3 partidas em casa, vai enfrentar o CSA nesse final de semana na Arena Itaquera, no dia 21, no, não neste domingo, no próximo, também joga em casa diante do Flamengo e mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro. E aí na quinta-feira, dia 25, o Corinthians recebe o Montevideo Wanderers pela Copa Sul-Americana. Uma última informação sobre o Corinthians, né? Uma notícia triste, o pai de André Sanches faleceu, né? O Corinthians, inclusive, liberou uma nota lamentando a morte do pai do André Sanches, o Gregório Navarro Resch, que tinha 88 anos, abre aspas, o Esporte Clube Corinthians Paulista informa com pesar o falecimento de Gregório Navarro, pai do presidente André Sanches. Neste momento de consternação, o clube se solidariza aos familiares e amigos, né? A despedida será no cemitério Parque do Jaguará, localizado no quilômetro 23 da rodovia Anhanguera, e esse velório acontece neste momento. Aliás, acabou agora há pouco, né? O velório foi até o meio-dia e aí o sepultamento do pai do presidente do Corinthians, André Sanches. Portanto, uma notícia triste aí, Márcio Espímpolo.
Os nossos sentimentos, as condolências de toda a equipe da Jovem Pan, a família do André Sanches, o passamento do pai dele. Um forte abraço aí para toda a família do André Sanches. Um abraço, Ranieri.
É nóis, abraço.
Gabriel Dias, Corinthians também não te convenceu nessa parada, né?
Eu penso que esses amistosos são um pouco ilusórios, tanto as vitórias quanto as derrotas, elas não significam muito. É claro que o torcedor do Corinthians vai cobrar muito do Carilli, ele talvez tenha sido o técnico que mais colocou esperanças de que a volta da Copa América seria benéfica ao time, mas tanto vitórias de 10, 12 a 0, quanto derrotas de 2 a 1, de 3 a 1, ou de vitórias mesmo pequenas, apertadas do Corinthians, como foi em um dos amistosos, não dizem muito, porque são equipes muito inferiores. Os jogos que o Corinthians disputou praticamente sem o time titular em campo, foi mais testes. Mas é claro, se o Corinthians voltar da Copa América, da parada da Copa América, igual ao futebol que estava apresentando antes da Copa América, o Carilli terá muitos problemas com pressões da torcida, que até agora mostrou muita paciência.
Vamos ver, né? O Gil, o novo reforço do Corinthians, importante reforço, como já destacou o André Ranieri, também o Gabriel Dias, e agora uma sequência de 3 jogos em casa que vai ter o Corinthians. E agora é hora do futebol internacional. Ele está aqui, o Pedro Marques, ó, até com uma musiquinha e tal. Como é que tá, Pedro? Boa tarde.
E é com essa musiquinha, esse clima todo, que nós vamos viajar para a Espanha. Rafael Tebas, amigos desse nosso Camisa 10, mais precisamente para a Catalunha, onde o Barcelona apresentou o goleiro Neto, que era do Valência, foi envolvido numa troca com o holandês Silensen, e ontem, após ser apresentado, ele conversou com a imprensa e respondeu se os goleiros brasileiros estão na moda. Vamos conferir o que disse o Neto.
Bom, vou discordar de você um pouco na moda, porque moda é uma coisa que vai muito rápido, né? Então eu acredito que é o trabalho que vem sendo feito na parte, especificamente nesse caso dos goleiros. E chegar no Barcelona para, acredito eu, para um jogador brasileiro tem uma dimensão muito grande. Nós somos brasileiros, sabemos o que representa o Barcelona no nosso país. Na minha posição, no caso de goleiro, ser o segundo a poder estar participando e poder estar chegando a um clube como esse é um momento de muito orgulho. E como eu disse, eu venho ao Barcelona para mostrar, para fazer aquilo que eu venho fazendo nas últimas temporadas. Respeito todos os meus companheiros, respeito ao Marc, respeito a toda a entidade de Barcelona, mas eu venho para demonstrar o meu trabalho, venho para buscar o meu espaço, para mostrar o meu espaço, e o que tiver que ser com relação à seleção brasileira ou qualquer coisa a parte disso será consequência de tudo aquilo que eu fizer no Barcelona.
E o Neto terá concorrência no Barcelona do grande Ter Stegen. Ele ainda fez, na sua apresentação, a sua filha dar um beijinho no emblema, no escudo da equipe do Barcelona. Vamos conferir. Foi meio na insistência ali e tal, né? Aí então o Neto, ó, me apresentando a camisa do Barcelona e tal. A filha dele se esquivando, né?
Ela não tava muito afim, não, hein?
Mas aí ele conseguiu um beijinho ali na camisa do Barcelona.
Esfregou,
foi na insistência.
Na boca da criança, né?
Foi na insistência.
Ela não sabe nem o que tá acontecendo, coitada, né?
E com a mala.
Ela nem viu, coitada.
Meu Deus. De Barcelona, Neto e tudo mais. Transferência, o Neymar, né? Está sendo especulado aí nessa equipe do Barça e ele se envolveu em mais uma polêmica, né? Tinha que ser o Neymar de novo. Ele não se apresentou à equipe do Paris Saint-Germain ontem e o Paris Saint-Germain emitiu um comunicado aí nas suas redes sociais, não deixou barato. Ó, vamos então conferir a tradução.
Que beleza,
você
está
acompanhando,
hein?
Aqui na nossa tela. Nesta segunda-feira, 8 de julho, Neymar da Silva Santos Júnior foi convocado para a retomada das atividades do grupo profissional do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain constatou que o jogador Neymar Júnior não apareceu na hora e no local combinados, sem ter previamente autorizado pelo clube. Paris Saint-Germain condena essa situação e tomará as medidas apropriadas resultantes dela. Então, Paris Saint-Germain não deixou nada barato aí essa ausência do Neymar que está sendo especulado no Barcelona. Já falamos então do Barça, já passamos na Catalunha, agora vamos fechar com o Real Madrid. O Real Madrid embarcou para Montreal, no Canadá, onde vai fazer aí a sua pré-temporada. Só craque, vamos conferir aí quem esteve no embarque do Real Madrid.
Vamos! Ó, já dá pra ver ali, ó, o Benzema, Toni Kroos, Eden Hazard, Vinícius Júnior.
De óculos escuro ali, né, o Vinícius Júnior.
Também o Rodrigo, né, o grande brasileiro Rodrigo. E um pouco mais atrás, o Gareth Bale, né, que perdeu um pouco de entusiasmo, né, em relação à bola e tal.
Marcelo.
Chiquinho
é o Bale, né, cara?
Que isso?
Ah, deixa o cara. Pô, que
cornessa,
isso?
Você tem algum problema com o jogador de Chiquinha?
É estiloso, pô.
E só pra completar então, Éder Militão e também Casemiro, por disputarem aí a Copa América, não se apresentaram, não estiveram aí nesse embarque e da equipe
jogou,
do Real Madrid.
Né? Praticamente.
Vão curtir as férias agora e tal. Eles que disputaram e venceram a Copa América com a seleção brasileira. Inclusive, o Éder Militão será apresentado amanhã, às 8 horas, aqui no horário de Brasília, lá no Santiago Bernabéu, tem um compromisso marcado com a torcida do Real Madrid. Boa, então esses são os destaques aqui do nosso futebol internacional.
Um abraço, Pedro.
Valeu.
Um meio-dia e 25.
Você não vai falar nada do Neymar?
Péssimo exemplo, né? Você não acha que é um péssimo exemplo?
Ah, é um péssimo exemplo, né? Mas já tá claro que ele não quer continuar e não importa o que aconteça, não importa o que o PSG tente fazer, ele não vai ficar.
Mas tem que
ele tem dinheiro suficiente para não querer ficar.
Já saiu pela porta dos fundos no Santos, no Barcelona, agora no Paris Saint-Germain e tem um negócio, né? Assim, estão dizendo que tá muito próximo de ir pro Barcelona. Beleza, agora, se der algum problema na negociação, vai ser complicado, porque ele começa a perder um pouco de mercado. Claro que é um grandíssimo jogador, mas não vai conseguir continuar com o mesmo salário se ele quiser continuar em um grandíssimo clube da Europa.
71% dos sócios não querem o Neymar.
Para voltar a ter um bom salário, ele vai precisar voltar a jogar bola, né? O grande problema dele foram as duas últimas lesões. Isso atrapalhou bastante. Mas ele não vai ficar no PSG.
Profissional. Chegar no horário, se apresentar, cumprir com as suas obrigações. Sair assim, fazendo bico, na marra, queda. E eu, se fosse o Neymar, não brigaria com os caras que comandam o PSG assim não, hein? Não é muito inteligente sair assim não com os caras lá, hein, Neymar?
Vou fazer de tudo para dificultar, né?
Os caras seguram sua documentação, você vai ver só. Você vai ficar sambando aqui no Brasil com os parças. Meio-dia 26. Vamos falar com o Chacon aqui, do São Paulo Futebol Clube.
Pois é. Se
pintou no... a grana lá, Chacon?
Pois é, já parte, que pelo menos foi quitada, né, da grana que estavam devendo pela questão de direitos de imagem para alguns jogadores, Espímpolo. E também, vocês falando de negociação, o São Paulo que já colocou para 3 jogadores o destino que eles quiserem tomar, aí o Nenê, o Bruno Pérez e também o Jusilei. O Nenê também jogou pelo PSG, amigo do Neymar, também estaria de saída, né? Novamente o Fluminense voltou a fazer a negociação aí pelo Nenê, para que o Nenê jogue pelo Fluminense. Então o Nenê podendo deixar o São Paulo cada vez mais próximo de deixar, agora que até mesmo o técnico Cuca e o São Paulo disseram que não está no plano do São Paulo aí ter o Nenê, né? O São Paulo que já esboça aí um time titular pro final de semana, inclusive o Pablo deverá começar jogando. Ele que teve uma lesão, voltou agora, participou de jogos treinos aí que aconteceram nesse período intertemporada. Inclusive hoje tem mais um jogo treino contra o São Bernardo, não São Bernardo da primeira divisão, Esporte Clube São Bernardo, um clube mais modesto lá no CT da Barra Funda. Olha só o time que deve ir a campo contra o Palmeiras, né? Volpi, Hudson, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Luan, Tietchan e Hernanes no meio. Aí o Anthony Pato e o Pablo, esse é o trio de ataque que deve ir a campo contra o Palmeiras. O Raniel, novo contratado do clube, ainda não está inscrito no BID, mas deverá ser opção no banco de reservas até sábado, já deve estar tudo regularizado pelo lado do Raniel. E o Benfica estaria de olho no zagueiro Morato do São Paulo, segundo a mídia portuguesa, né? Ele que mal subiu para os profissionais e já está aí sendo monitorado pelo futebol europeu. São Paulo que também se envolveu aí contra o Benfica, numa negociação, né? Teria se envolvido também, segundo a mídia portuguesa que relata isso, sobre o Jonas, né? Atacante Jonas, 35 anos, ídolo lá do Benfica, né? Passou multicampeoníssimo, 4 vezes campeão português. Teria dito não ao São Paulo porque vai também, segundo a mídia portuguesa, se aposentar lá no Benfica. Olha só, o Jonas se aposentando, São Paulo ainda buscando atacante, fechou com o Raniel, estava buscando atacante.
É ídolo
atacante,
lá, né?
E é ídolo indiscutível lá no Benfica, Espímpolo.
Muito obrigado, Chacon.
Valeu.
Meio-dia e 29. A produção mandou falar do Ibrahimovic aqui,
Só um destaquezinho, rápido. A Polícia Civil cumpriu na manhã de hoje o mandado de busca e apreensão lá na sede do Cruzeiro, em Belo Horizonte. O clube divulgou uma nota lamentando que esse mandato aí de apreensão e tal e busca tenha sido feito hoje, que é justamente às vésperas de um jogo importante pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Então,
agitada
as negociações seguem ainda, em referente àquela denúncia que saiu no Fantástico da TV Globo e tal, e o Cruzeiro preocupadíssimo, né?
Você participou do Battle Challenge?
Não.
Desafio da garrafa, até, a tampinha.
Eu não participei, mas quem participou e foi muito bem, aliás, ele é uma figura.